Olá, eu sou Paulo Varela e esse é o Art Talks. Essa semana eu conversei com a jornalista Marina Machado. A Marina é jornalista e uma leitora apaixonada. Ela trabalha com televisão desde 1998. Ela fala semanalmente no seu canal do YouTube, chamado Palavras Cruzadas, que você também pode encontrar aqui no ArtRef. Ela vai dar algumas sugestões práticas de como acender a paixão pela leitura e como ela é importante nas nossas vidas. Oi, Marina, tudo bem?
Oi, Paulo, tudo bom?
Tudo bem. Vamos falar sobre leitura hoje,
nossa, a coisa que eu
que é
mais
a
gosto de
sua
fazer.
especialidade. Vamos falar a parte mais interessante que todos me perguntam, e certamente perguntam para você, é como acender a paixão pela leitura. Porque não é fácil. Não é fácil para quem nunca teve o hábito de leitura desde criança, como eu, por exemplo, pegar um livro e ler sem se distrair na primeira página é algo muito difícil. Me conta o que fazer. Quais são as suas dicas, Marina?
O livro é caro no Brasil, então a minha dica começa já com uma dificuldade, que é a experimentação. Eu falo, muitas pessoas dizem que não gostam de ler, mas também não experimentam. É um processo quase que de briga de mãe com filho ao dizer, mas experimenta isso aqui, é uma delícia, mas eu não quero experimentar. Então como é que você sabe que você não gosta, né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar aquilo que nos atrai. Então alguns exemplos da vida, das possibilidades de filmes, seriados e tudo mais, podem dar uma ideia do que nos atrai, o que nos puxa atenção, o que nos interessa. Se você gosta mais de ficção, se você gosta mais de autobiografia, se você gosta mais de conhecer histórias de pessoas batalhadoras, vencedoras, se você gosta de história, ou se você tem prazer em conhecer um pouco mais sobre a sua própria profissão, sobre a parte técnica da sua profissão, ou se você é um apaixonado voraz por quadrinhos, se você ainda gosta da Turma da Mônica, você como adulto tem tanta leitura para fazer, e eu descobri, porque tinha um preconceito, aliás, o que eu quebrei de preconceito com leitura, lendo, forçada, inclusive, pela minha necessidade hoje, para profissional, mas definitivamente só lendo aquilo que eu acho interessante, que vai me interessar, me forçando a ler coisas que eu não imaginava que ia gostar. Quadrinhos, uma delas. Então, assim, a primeira, tentativa que a pessoa tem que se proporcionar é de buscar coisas que lhe interessem. Então, se você chega numa livraria e você está mais a fim de uma ficção científica, busca essa ficção científica, leia um pouquinho do que é o assunto. Se você já tiver um mínimo de interesse ali, já é meio caminho andado. E, por favor, não tenha medo de tamanho de livro. Aliás, porque eu vou dizer que normalmente os mais parrudos têm muitas horas de alegria dentro.
É, eu olho assim, então vou dar o meu lado e vou tentar ser um pouco de advogado do diabo
Sempre.
para quem não lê, vou tentar fazer esse lado, porque eu falo assim, poxa, por que eu vou ler o livro do filme se existe o filme?
Sim.
Porque o filme tem uma trilha sonora, tem atores bonitos, tem tudo aquilo, e o livro, ele tem um caminho que é o caminho da leitura. Não tem audição, não tem barulho, não tem nada disso. Mas, no meu caso, eu tive uma dificuldade muito grande de ler. Como eu comecei? Com os meus filhos,
Lendo para eles.
lendo para eles. E é interessante que a leitura, tadinhos, meus filhos eram bem pequenininhos, aos 3 anos, eles não percebiam como o pai era ruim em leitura. Eu lia muito mal. E com o tempo eu peguei o hábito. E hoje a gente faz dois tipos de leitura. A gente faz a leitura com emoção, que é para não dormir,
Tá.
e sem emoção, que é
Que é
para
para
dormir.
dormir.
Então você faz monotônico, e elas dormem em 10 minutos. E com emoção elas não dormem. Mas assim, como você começou desde pequena?
Eu tive sempre muitos exemplos em casa,
Tá.
né?
Então
Mas
seus pais liam para você.
lia. Não, eles liam eles, não liam para mim, não. Eu não tenho essa experiência de leitura.
Tá.
Eles, eu via que eles liam bastante, meu pai especialmente. Mas eu tive um livro na escola, era do Pedro Bandeira, chamado Marca de uma Lágrima. E se você perguntar a história hoje, eu não lembro. É uma coisa muito trágica, mas eu lembro desse livro e que esse livro me fez ficar completamente envolvida com a história, porque conversava com a minha vida naquele momento, menina, adolescente e tudo mais. E aí, de repente, começaram a entrar, os livros clássicos da escola e nada conversava comigo. E, de repente, eu achei Shakespeare.
Certo.
E aí você vai pular para uma literatura clássica inglesa, que, enfim, mas é tão romântico. E aí você já tinha filmes daqui, então eu passava a ler Romeu e Julieta com interesse, apesar de já ter visto o filme. E aí eu encontrei.
Entendi.
Um dia eu estava na livraria, eu lembro o local, eu lembro o dia, eu lembro a capa do livro, eu olhei, eu comprei pela capa, eu joguei o livro pela capa. Comprei esse livro e dali para frente eu li todos os livros daquela autora, que era a Diane Rice, chamava A Hora das Bruxas, e depois foi uma sequência de livros. E dali eu tomei tanto gosto pela leitura, porque aquilo me envolveu de um jeito, eu tive tanto interesse que eu fui buscando coisas parecidas com aquilo. E aquilo foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. E aí agora eu te respondo: por que ler o livro mesmo tendo o filme? Porque ele é seu. Porque a relação é sua. Porque ninguém entra ali. O problema de ver o filme e depois ler o livro é porque a imagem já vem constituída. Então, quando eu vou ler Harry Potter,
O processo é errado,
é
né?
o processo errado.
Entendi.
Mas eu garanto para você que 99% dos livros contêm mais profundidade e te dão muito mais liberdade de voar com o livro, com a história, mesmo já tendo o visual formado através do filme, quando você lê, porque ele te dá mais tempo. O filme tem 3 horas. Você lê o livro em 7, 8, 3 dias. Aquilo vai caminhando com você e aquilo está conversando com o seu momento pessoal, aquilo está conversando com o seu silêncio, com o local, com o cheiro, com a música que está tocando de fundo. Tudo isso compõe o livro, o filme não.
Entendi.
Cada um com seu valor, sem dúvida, mas eu de forma alguma deixo um livro de lado porque o filme já existe.
Você sabe que uma coisa interessante você estava falando isso agora é que quando você vê um livro grande, ele assusta. Mas ele assusta se você pensa que o livro ele tem que ser acabado. Então, não é uma corrida.
Não é uma corrida.
Não é uma corrida. Então, você fala assim, puxa, o livro é grande, então a jornada vai ser mais gostosa.
Exatamente.
Então, você vai tirar férias. Se alguém fala assim, então, as suas férias vão ser de um ano. Alguém reclama?
De jeito nenhum.
Eu acho que não, porque você vai estar em um momento aproveitando cada um dos dias, veja, páginas de um livro. Então, quanto maior, talvez seja melhor, porque você tem mais detalhes, né? Talvez seja
Exatamente,
esse o caminho.
exatamente. Eu não, quando eu olho um livro grande e a história me interessa, eu falo, gente, é muita coisa boa num lugar só. Sabe, Paulo, e aí todo mundo que nos ouve vai ter que acreditar em mim, porque assim, eu tenho uma biblioteca relativamente legal em casa, e eu juro para vocês que a quantidade de relações afetivas que eu tenho com cada uma dessas histórias é uma imensidão. E aquilo me move de um jeito. Outro dia eu achei bastante ridículo, é cômico quase, mas ao mesmo tempo profundo. Eu sentei ali no quarto e fiquei olhando para os livros. E aí aconteceu uma coisa que me emocionou muito. Eu fui para cada momento da minha vida quando eu estava lendo aqueles livros e eu me emocionei a ponto de chorar. E as pessoas, imagina, quem não tem relação com livro assim, fala: que louca, terapia, bora, vai se tratar. Mas não é isso. É falar: meu, nesse momento tinha 14 anos, olha só, quando eu estava nisso aqui, aquilo ali me salvou de um relacionamento. Não salvou, eu tinha terminado um relacionamento muito importante para mim numa época, e aí aquela mulher, né? Oh, meu Deus,
Há
dramática.
quantos anos?
Há muito, olha, uns 14, 15 anos isso. E aí, o que que eu fiz? Eu fui ler Crônicas de Nárnia. O primeiro, mas foi a coisa mais fantasiosa que eu achei possível. E aquilo era tão fora da realidade, era tão distante do que eu estava vivendo, que eu esqueci, por vários momentos de leitura, que eu estava ridiculamente dramática com relação ao fim do relacionamento. E aí, quando eu vi, já se passaram e a história acabou, eu falei: opa, tô de volta.
Vamos falar um pouco de técnicas, tá? Então, ok, legal. Não é tão a história do livro sendo grande, dá para ser lida. Mas quais as técnicas que você usa, como você divide? Inclusive, você tem o seu próprio podcast falando sobre isso.
Exatamente.
Quando você lê, por que você lê? Me conta um pouco disso. Como é o seu dia a dia de leitura?
Quando não tinha a frequência que eu tenho, necessito de leitura hoje por conta do Palavras Cruzadas, que é esse programa que eu tenho, eu acabava me permitindo mais tempo para ler. Então, eu sempre quando estava num lugar mais confortável para leitura. Hoje, eu descobri ser isso uma facilidade para não me entediar em lugar nenhum. Eu tenho um ou dois livros na minha mochila, porque passei a andar de mochila, todos os dias comigo. Então, eu estou no médico esperando para ser atendida, não tem problema nenhum, eu estou lendo. Eu sou jornalista, então, se o meu entrevistado atrasa, enquanto a minha equipe vai para o WhatsApp, para o Facebook, eu vou ler. Uma página, 3 linhas, o que couber, o que for possível. em casa, eu dou umas escapulidas para um canto e acabo lendo. Então, assim, é sempre ter à mão aeroporto, banco, qualquer situação que você poderia ficar levemente entediado, você pode ler. Agora, claro que você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, para você conseguir manter a atenção. Quer dizer, dependendo do
Isso eu ia te
livro.
perguntar. Como você manter a atenção no barulho em volta, né?
Eu percebo que o filme, livros de ficção, eu entro nele, literalmente eu mergulho nele em qualquer situação. Eu posso estar no show do U2, eu entro. Mas isso sou eu, porque eu acredito também que durante é um desenvolvimento de técnica de leitura, que quanto mais você lê, mais você abstrai ao redor. Mas esse tipo de livro de ficção eu entro com muita facilidade, porque é uma coisa de ação que está acontecendo, você entra fácil. Sapiens, por exemplo. O Sapiens, eu não terminei de ler. Porque cada momento que eu vou ler, eu preciso de muita atenção. Aí, se o passarinho cantar, se alguém bater a palma a 3 km de distância, me tira a atenção.
São muitos detalhes, tem sarcasmo espalhado no livro inteiro.
Não, e demanda uma
Sim.
compreensão,
Tá.
você precisa realmente parar para analisar o livro, senão você não registra absolutamente nada. Eu estava lendo as teorias de Einstein recentemente, traduzido de uma forma brilhante pelo Salvador Nogueira, e também foi uma dificuldade, porque eu precisava de muito mais tempo para absorver, e sinto que minha absorção foi pequena. Eu li, acho que entendi, um dia volto lá.
Entendi.
Então
Então,
é
sem
importante.
muito estresse também, né?
Sem
Você
muito
não.
estresse, não.
Sim.
E assim, a luz ajuda. Então muitas pessoas me perguntam, mas como você não tem sono ao ler? Tenho, tenho. E se tem muito sono, dorme. E acabou, não tem que ler. Você não tem essa pressa, não estamos correndo. Mas assim, às vezes você está numa posição que o livro vai ficando virado e a luz que incide sobre ele fica menor, então fica mais escuro.
Tá.
Quando você vira um pouquinho o livro, aquilo ali bate quase com um reflexo e aí a luz entra mais no seu olho, te acorda. Movimente o corpo, sente-se melhor, troque de ângulo, levante, faça um café, se quiser. Ah, meu Deus, quero muito ler, lave o rosto. Agora, se não der, não deu. Fecha o livro e vai ler num outro momento. Porque não você perde aquilo ali, né? É sempre bom estar confortável para uma leitura, mas confortável demais também bate cansaço. E claro, tudo depende do livro. Se você está muito envolvido, acho que nada disso vai te acontecer.
Entendi. Então, eu vou contar um caso meu, porque eu dirijo muito. Eu acho que eu dirijo no mínimo 3 horas por dia. No mínimo
Uau!
3 horas por dia. E 3 horas por dia, eu nunca fui, eu sempre vi rádio, mas eu nunca achei rádio a coisa mais legal do mundo. E eu comecei a ouvir palestras, eu descobri um podcast, eu comecei a ouvir palestras do TED. Eu falei, pô, isso é legal. Eu falei, poxa, podia ter coisas mais profundas sobre esse assunto. E através das palestras do TED, e é interessante quando você ouve palestras de pessoas que escreveram livros, as palestras são cuspidas e escarradas do livro. Por que eles gastaram? Imagina, um livro, na minha opinião, um livro é muito mais interessante do que o autor. Por quê? Porque ele escreveu aquilo, ele revisou, ele passou para outros revisores, toda aquela sujeira ou imperfeição foi tirada e sobrou o melhor. E eu ouvi as palestras, falei, não, eu preciso conhecer um pouco sobre isso. E eu fui atrás do livro. Só que dirigindo, eu descobri que existiam os audiobooks. E é interessante que as pessoas falam assim, bom, mas audiobook não é leitura. Você não pode considerar audiobook, então você está cometendo um sacrilégio para os leitores. Besteira. Besteira. Porque a questão é uma pessoa, se eu fosse cego, então eu deveria ser ignorante,
Exatamente,
né?
como fazem as pessoas que não têm visão.
E hoje em dia, mais nos Estados Unidos, mais na Europa, não tanto no Brasil, a qualidade dos audiobooks tem crescido de uma forma tão grande que você entra e parece uma peça de teatro. Parece eu não sou da época, mas diziam de uma radionovela.
Sim.
Então você começa a aprender muita coisa e o audiobook ele te permite no meio do caminho parar e fazer anotações.
Sim.
Então é uma forma de crescer na leitura. Então existem várias formas de ler, né? A sua que é realmente pegar o livro e ler. E eu não tenho tanto tempo parado, mas andando eu tenho muito tempo, né?
Que no fim estaria perdido se você, porque você ali está agregando tanta coisa, né? Você está
Sim.
viajando junto com aquilo ali, porque a sua cabeça está ali, obviamente, fisicamente presa ao trânsito, mas você também está absorvendo o que você está recebendo, se
Sim.
entretendo. Eu, de audiobook, eu tenho duas situações. Eu, quando adolescente, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, foi em 96. E a gente viajava nos finais de semana, passava na boa e velha Blockbuster e pegava fitas cassetes para ouvir da Anne Rice, porque nessa época eu já lia dela e, enfim, era divertido porque tinha esses audiobooks naquela época. E aí eu parei, nunca mais. Eu realmente gosto do físico, eu tenho uma ligação física, eu anoto, meus livros são assim muito anotados, eu estou no livro, o livro está em mim. Mas eu ouvi recentemente o 1808, do Laurentino Gomes. E por quê? Porque eu não achei que eu ia encarar um livro como 1808 lido.
Sei.
Eu falei, eu vou ouvir você. E eu adorei. Primeiro porque, infelizmente, agora me falta o nome do narrador, que foi... É um nome muito conhecido, só está me faltando agora. É espetacular, uma capacidade. E aquilo me prendeu de um jeito que eu chegava em casa e eu ficava parada no carro para pelo menos terminar aquele trecho. Já te aconteceu isso?
Aconteceu pior. Pior, porque eu desci para a praia num feriado, a minha família tinha descido, a previsão era de 7 horas. E eu falei, ótimo, 7 horas, eu estava lendo Kafka à beira-mar, do Murakami. E estava numa parte muito boa, falei, perfeito, eu vou conseguir acabar o livro. Só que o trânsito não estava tão ruim assim. E eu fui descendo, falei, olha, está muito bom esse trânsito. Eu cheguei na divisa de Ubatuba,
Cuidado com o que você vai confessar agora,
eu
hein?
desacelerei o carro. Eu desacelerei o carro para poder pegar pelo menos o final daquele capítulo.
Nossa Senhora,
Eu
eu
desci,
entendo, eu
é.
entendo, eu entendo.
Então, a viagem foi boa, porque, enfim, não teve trânsito, mas a viagem de ouvir um livro também foi muito boa.
Você sabe que outro dia eu estava pensando, eu ando trabalhando muito assim, o que envolve o sentimento de leitura. Eu falei, gente, você sabe como é a sua vida? A sua vida, você sabe como é que é. E como pode ser? E como são as outras? E aquelas que não existem, como elas seriam?
Sim. Eu tenho uma frase que não é minha, que eu acho muito legal. Que você, quando lê um livro, você vive. Na verdade, a frase é: quando você lê livros, você vive 1.000 vidas e morre só uma.
Sim,
Né? Porque você vive a vida dos outros. É como
sim.
se fosse uma simulação da vida de uma outra pessoa. Quando uma pessoa morre, você se sente mal. Puxa, ela morreu. Mas não, você não morre.
Você não morre.
Você não morre. Então
Mas você viveu com ela.
você entende o sentimento. E a leitura é
Eu acho
forte
que
para
ela ajuda
isso.
muito no processo de empatia, de que essa relação que você às vezes nos falta um pouco. A gente tem uma geração que está tão desconectada do mundo real e das relações, né? Não estou falando nenhuma novidade. Você chega, as pessoas no restaurante, todas sentadas, cada uma olhando para o seu celular, sentadas no banco esperando, todo mundo no celular, e amigas, não estou falando de
Claro,
desconhecidos,
claro.
né? E eu acho uma grande pena. Agora, eu vou dizer para vocês, o exemplo é um grande motivador, porque de tanto eu parecer uma maluca com o livro na mão, eu tenho tido colegas próximos ali de trabalho que começam a me perguntar orientações, dica de livro, como a melhor forma de ler, qual é o melhor lugar, onde encontrar um livro mais barato. Então as pessoas começam a ver que aquilo é uma possibilidade, que pode ser legal, que pode ser interessante. E até meu filho, que às vezes eu falo para ele, obviamente nessa fase ensinando a importância da leitura, um dia ele falou para mim assim: "Mas mamãe, para de ler o livro". Aí eu falei: "Você tá doido, filho? Agora, mas está espetacular, você não sabe o que está acontecendo aqui, vai ter um negócio gigantesco". Aí ele começou a olhar e eu olhando para o olho dele, percebi que ele achou assim: como que nesse negócio aí não tem um desenho, tem tanta coisa que você está falando? Hoje, aos 7 anos de idade, ele pediu para mim para ter 1 hora de leitura por dia com ele dos gibis do Minecraft, que eu acho um lixo, mas são fantásticos. Para mim e para ele, são porque é o que interessa a ele. Então eu volto a dizer e bato nessa tecla: leia o que você quiser. Vai ler Mônica, vai ler HQ, que aliás tem peças maravilhosas, grandes obras de arte em HQ, lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Vai ler ficção, vai ser autobiografia, vai ler livro técnico, mas se lendo alguma coisa que te interessa, não tem outra forma de preencher você tão de uma forma tão rica e tão única e tão singular quanto a leitura de um livro.
Muito bom.
Eu achei que estava no tempo mesmo.
Obrigado, Marina.
Imagina, querido. Desculpa. Olha, eu juro, eu não sou tão enrolada de horário. Calhou de dar um monte de problema nesses últimos tempos.
Se
Não é
você
para
se
ser
acha muito
convidada, né?
agitado
Eu
para ler um
normalmente,
livro,
7h30 da manhã,
aqui fica uma
começo
dica.
minha semana,
A
eu
Marina
estou
continuou falando sobre como foi agitado o dia dela por mais alguns minutos. E mesmo assim, sobrava tempo para ler um livro entre uma parada e outra. Isso é que é energia. Sigam a Marina toda semana no Palavras Cruzadas. Ela sempre tem umas boas dicas para você. Marina, mais uma vez, obrigado. Se você gostou desse programa, por favor, passe para um amigo ou amiga. A sua audiência é muito importante para a gente. As gravações desse programa aconteceram na Casa do Saber, em São Paulo. Graças a eles, vamos sempre ter uma sala confortável e silenciosa para gravar os nossos programas. Obrigado, pessoal. Eu sou o Paulo Varela e esse é o Art Talks.